Bom, senhoras e senhores, havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2023 da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro. Solicito à vereadora Kátia para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela.
Obrigado, vereadora. Registro a presença da senhora Patrícia, presidente do PSD de Barra do Ribeiro. Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária, 28 de setembro de 2023. Proposições. Proposição número 122 de 2023. Projeto de lei. Cria a RAI, Rede de Apoio às Escolas no município de Barra do Ribeiro e da Outras Providências. Proposição número 123 de 2023. Vereadora Janete Laux, pedido de providências. Solicito a reconstrução dos três bueiros e ponte da estrada do Miniquine em Douradilho. Proposição número 124, vereadora Janete Laux. Pedido de providência. Solicita a colocação de 5 canos no aterro entre a segunda e terceira ponte do Ribeiro, que está represando águas das chuvas, bem como uma camada de saibro sobre o aterro para cobrir as pedras que ficaram expostas devido às chuvas e também um saibro sobre as pedras que estão expostas antes da primeira ponte para evitar acidentes de trânsito. Proposição número 125, 2023, vereadora Janete Laux. Pedido de providências. Solicito a colocação de saibros na travessa de Dias, em especial no buraco que faz tempo que vem se formando, sendo que as fortes chuvas aumentaram o mesmo ainda mais. Criou um valo no meio da estrada, onde os motoristas estão causando danos aos seus veículos. A rua está totalmente escura e sem sinalização. Seria bom fazer um estudo para verificar a possível colocação de canos no local. Proposição número 126 de 2023. Vereadora Janete Laux. Pedido de providência. Solicita a colocação de canos na estrada da antena, logo no início da estrada sentido BR-116, que sobe para as antenas, criou um valo no meio da estrada, onde os motoristas estão causando danos em seus veículos. Proposição número 127 de 2023. Vereadora Janete Laux. Pedido de informação. Solicito informação da representatividade econômica do Distrito Douradilho em relação à arrecadação total de impostos da Barra do Ribeiro. Proposição número 128/2023, vereador Felipe Naibet, pedido de providências. Solicito ao Executivo, à Secretaria de Esportes, que verifique e convoque o engenheiro e a empresa responsável pela colocação do piso do ginásio Gatinão e verifiquem as condições do entorno da quadra também. Proposição número 129 de 2023, vereador Juliano Duarte. Pedido de providências. Solicito a limpeza de bueiros e nas ruas e na Rua das Estremosas estão precisando de manutenção. Vereador Juliano Duarte. Solicito a manutenção na Avenida Castelo Branco, duas entradas sentido Caburé, bastante buracos. Proposição número 131 de 2023, vereador Juliano Duarte. Pedido de providência. Solicita a manutenção na Avenida Carlos Augusto Pi, bem esburacada, limpeza dos bueiros próximo ao Cacaio, em frente à PAI. Essa é a pauta da noite, senhor presidente.
Obrigado. Passamos então para o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Celiana.
Boa noite a todos. Boa noite, Everton, presidente, Pastor Júnior, diretor, aos demais colegas e comunidade que nos assiste, tanto presencialmente como através da página do Facebook. Bom, Agora, no pequeno expediente, então, eu quero falar um pouquinho sobre o meu indicativo de projeto de lei, que é a criação da RAE, que é a Rede de Apoio às Escolas do município de Barra do Ribeiro e da Outras Providências. Então, essa RAE, teria como objetivo desenvolver ações articuladas em rede de todos os órgãos e agentes públicos da municipalidade, encarregados da execução das políticas públicas de assistência social, de educação e saúde, em prol do atendimento às crianças e dos adolescentes em situação de proteção especial e suas famílias, formada por vários segmentos da sociedade que se reúnem para discutir e elaborar alternativas para melhorar a frequência, a indisciplina e a aprendizagem dessas crianças, entre outras situações, em prol do atendimento de todos esses estudantes. Então, esse meu indicativo de projeto de lei, visa criar uma rede para que todas essas entidades, sejam elas governamentais ou não, dialoguem. Por quê? Porque às vezes a gente na escola, às vezes não, a maioria das vezes a escola fica muito responsável, e a responsabilidade por aquela criança, por aquele aluno que está lá na escola, não é só da escola, não é só da diretora, não é só da professora. Em segundo lugar, é da família. Depois a gente pode dialogar, então, com as associações de bairro, com entidades religiosas, porque todo mundo sabe, né, e convive ali naquele meio. Então, assim, a professora, a escola faz a FICAE, envia para o conselho tutelar, aí o conselho tutelar tem que ir lá ver aquela criança, e aí não vem aquela resposta se aquela criança foi socorrida, se foi atendida. Então, com essa rede, acredito que todo mundo trabalharia com um foco, né? E isso não ia se dispersar, não ia ficar assim, ah, eu já fui, não, mas tu não foi, ah, mas eu tenho que ir. Então, essa é a intenção. Então, na minha justificativa, eu coloquei, né, que diante de todos os artigos constitucionais que a gente tem, que é direito de todos e dever do Estado e da família, né, a educação. E que também diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, de pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições. E ela deve ser se vincular ao mundo todo, principalmente na parte social. Então, ela preconiza que é também dever da sociedade. Não é só da professora, não é só da escola. É dever da sociedade em geral assegurar com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à educação. Sendo assim, vislumbra-se a necessidade de que a escola deixe de ser a única responsável por esse papel. Porque lá na comunidade, do bairro, o pessoal lá que tem associação sabe onde é que anda aquela criança, por que que ele não está indo na aula. Nas igrejas também funciona do mesmo jeito. Então, se tem todo esse grupo envolvido, acredito que crianças em vulnerabilidade social, com problemas de faltas e de evasão escolar, a gente poderia melhorar. E também feito isso, estaríamos dentro do que o governo federal pede, né? Que é esse apoio, tanto com o projeto de criança alfabetizada e criança em tempo integral na escola. Então é isso, presidente. Obrigado, passo a palavra e volto depois.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano.
Boa noite, presidente Everton, diretor, pastor Júnior, Patrícia, presidente do PSD, Barra do Ribeiro, os demais colegas vereadores e vereadoras desta casa, uma boa noite a todos. Eu pediria mais minhas proposições hoje, mas da comunidade, vendo a situação crítica que está se encontrando a evangelista Pi, de se poder se transitar com carro, né? Ou de bicicleta, ou de carroça, está crítico, está bem esburacado, precisando de uma manutenção ali, uma questão de mais tapa-buraco, porque não tem aquela mântica solta no município, mas eu creio que uma tapação de buraco ali já ajudaria bastante. E justo também, eu acho que meu colega da Vânia comentou da última, antepenúltima sessão, também na Avenida Castelo Branco, se não me falha a memória, foi o colega da Vânia, também comentou, buscando ali uma atenção sobre a Castelo Branco até o Caburé. E limpeza de bueiros, bem em frente à PAI, onde talvez ali ou comece ou termine a Evangelista Pi, finalzinho da Mate Doce, mais conhecida no próximo ao campo do Cacaio, que planta ali, são dois valos que tem, que não é dele, o valo é do município, né? Não são dentro da propriedade dele, e para ser limpado, porque com as últimas chuvas que deu, acabou que transbordou ali, e trouxe água frente à PAI, frente aos moradores, né? Vários pontos da cidade transbordaram, a gente sabe, passamos por enchente, por barragem que estoura, água que vem de tudo que é lado, né? Só que ali também a gente precisa de uma manutenção, de uma limpeza naquele valo ali. Eu creio que ajudaria muito nessas horas difíceis, que quando vem a chuva todos ficamos assustados, uns ciclos desesperados, e fazendo essas limpezas de bueiro aí nos ajuda bastante, nós da comunidade, nós vereadores também, nos ajuda bastante ali, com menos problema de tantos que tem para ser resolvido depois dessa enchente, vai ter bastante problema para ser resolvido, se a gente sabe disso, né? Que vai ter bastante problema aí para ser resolvido, mas a gente pede a colaboração do secretário, hoje em atividade, Ricardo, para mandar um maquinário ali limpar aquele bueiro, que é um problema a menos para ele, um problema a menos para nós, vereadores, e um problema bem a menos para a comunidade ali. Quem faz? Se diz que a última vez que foi limpado passa de 8 anos, a última vez que foi limpado. Falaram que não tinha caçamba e depois não tinha onde botar a sujeira, para onde levar. Que o próprio proprietário do terreno, do espaço, está ali sete para a prefeitura entrar lá. Eu falei, não, hoje está resolvido, porque tem caminhão, tem maquinário e tem lá o descarte do capivara. Então, eu creio que vai dar para fazer essa manutenção, essa limpeza, esse bueiro ali, para deixar os moradores não tão apreensivos e menos água nas ruas e mais água nos valos. Sabemos que deu bastante chuva também, né? Não estamos colocando aqui culpa em ninguém. Mas precisamos da manutenção dos bueiros, da Extremosa também. Da Rua da Extremosa, todos os bueiros ali. Todos. Qualquer chuva normal, estão entupidos. E agora, depois que a água subiu, se entope mais. Então, a manutenção ali também, nos bueiros na Avenida da Extremosa ali, para ajudar aí nos escoamentos das águas, e não é água da enchente, né? Água normal, águas normal aí de chuva, para poder ajudar os moradores da comunidade, Mate Doce, Pavão também, e Extremosa, onde estão sofrendo aí com essas chuvas aí. Obrigado, eu vou com a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite a todos. Em nome do presidente Everton Antunes, cumprimento todos desta casa. Passando para a pauta do dia, eu trouxe algumas proposições, que foi antes da última chuva. Então, são pedidos assim de bueiros que já haviam estragado com a outra. Então, na verdade, eu já fiz um levantamento de casos mais sérios, fiz umas rotas lá, onde as pessoas iam, moradores, né, iam chamando e comunicando que os casos eram mais sérios. A gente sabe que as chuvas foram muito fortes, mas então eu vou passar os pedidos. Proposição de 123, eu solicito a reconstrução dos três bueiros e da ponte do Passo do Miniquine. Até anexei umas fotos ali, porque os bueiros eu até já havia solicitado e agora eles ficaram mais fundos. Então, o que a comunidade ali daquele Passo Miniquine me passou? Que eles se preocupam que podem ficar sem passagem em dias de chuva, porque do outro lado rompeu um outro bueiro. E a ponte que esta administração fez, com todas aquelas enxurradas, acabou fazendo um buraco ali, que eu até coloco numa foto, e um daqueles canos imensos a chuva levou. Então, começa agora a época de escoamento agrícola, e é perigoso, sabe, um caminhão cair com uma roda ali até quebrar um eixo. Proposição de 124, eu peço a colocação de 5 canos, que é no aterro da estrada Murlique, também conhecida pela estrada da Cabanha. Que esses 5 canos, né, eles vão ajudar... Não, desculpa, eu troquei a proposição, vou ter que ler aqui na ordem. A 124 solicita a colocação de 5 canos no aterro entre a segunda e a terceira ponte do Ribeiro, que está represando a água das chuvas. Então, forma uma... como se fosse um açude, e a lavoura não consegue escoar, porque o cano ele quebrou e ficou cheio de terras. Isso daqui a pouco, agora, a hora que abaixa a água, os agricultores já estão alertando que precisa só ser trocado esses 5 canos, substituído. E bem como uma camada de saibro também sobre esse aterro, que está aos bicos das pedras, porque lá é onde passa toda essa enxurrada que vai descarregar aqui dentro da Barra do Ribeiro, infelizmente. Então, esse aterro ele levanta mais de 1 metro de água, eu acredito, então as pedras estão todas expostas assim. E na primeira ponte também houve uma erosão muito forte, que houve um corroeu assim, a estrada, então já existe um estreitamento. Proposição 125, eu coloquei umas fotos aí, que eu solicito saibro, ou quem sabe até o estudo da viabilidade de colocar uns canos na Travessa dos Dias, porque criou um valo muito forte, esse pedido eu já venho fazendo desde o início que eu assumi de vereadora, e os carros estão batendo e eles quebram a frente dos carros, e aí eles me mandam foto, já são vários acidentes que ocorreram ali, o carro vem de noite, aí o carro quer desviar o buraco, que parece assim que é mais fundo, mas não, aí o valo segue e bate o carro, então estou pedindo ali também um estudo. Também na Estrada das Antenas tem este mesmo problema. Se formou um valo logo na subida entre os moradores ali do loteamento e também os carros acabam batendo à frente e quebrando seus para-choques. Porque são valos assim muito estreitinhos, então não tem como o motorista identificar. E a proposição de 127... eu solicito, né, em nome da comunidade que vem me fazendo este pedido, uma informação da representatividade econômica do Distrito de Douradilho em relação à arrecadação dos impostos de Barra do Ribeiro. Não sei como é que está meu tempo aí.
18 segundos.
Tá, então eu deixo para explicar no grande expediente, presidente, porque aí não consigo explicar, passa meu tempo, passa a palavra.
Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Felipe.
Então, queria aqui desejar boa noite a todos, diretor desta casa, Júnior, o presidente Everton, em nome do presidente, saúdo todos os colegas aqui e a todos aí que estão nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores e funcionários desta casa, e a presença também da Patrícia, aí, presidente do PSD. Primeiro momento agora falar sobre a pauta, né? Sou favorável a todos os pedidos dos colegas aqui, solicitados, né, em proposições. E queria falar da minha proposição referente ao ginásio Gatinão. É um pedido, né, que diversas pessoas tinham conversado comigo já, da comunidade, aí, pessoas relacionadas ao esporte, que estavam praticando esporte lá no ginásio, em dias de chuva ou não, né? E também fui presenciar lá na prática de esporte jogar, e a gente está com um problema naquela quadra lá referente às chuvas, né? Ou não, né? Quando não chove também, se tem muita umidade, choveu um dia antes ou durante o dia, tem gerado muita umidade na quadra, no entorno da quadra, e isso tem dificultado as pessoas para praticarem, né? Escorregando, caindo. E então venho aqui, né, solicitar um pedido, né, junto ao executivo e à secretaria responsável, né, Secretaria de Esportes, que venham a verificar essa colocação, né, que talvez uma equipe para analisar, né, uma equipe que possa, um engenheiro e até a empresa responsável pela obra, né, que entende melhor sobre aquela colocação daquele piso que está sendo colocado em todo o estado do Rio Grande do Sul, aí, até em nível de federação, né, para a prática de esporte e disputa de campeonatos. Mas tem que dar uma olhada aqui no município, porque talvez ali naquele espaço do Gatinão não tenha se enquadrado, não tenha se, né, dado certo, né? Mas tem que analisar novamente. Já sei que já teve uma parada aí no ginásio para arrumar as goteiras e até o piso que foi arrancado e colocado um outro material embaixo, mas ainda continua. Então é um pedido importante, né? Senão a gente, felizmente, em dias aí de chuva ou que durante o dia, né, esteja chovendo, vai impossibilitar a prática de esporte aí para o pessoal que usa esporte ou outros eventos aí, né, que vá necessitar aí que use o espaço ali de dentro do Gatinão. Então esse é meu pedido aí, que puder ajudar, a gente está à disposição. Também sou favorável aí às proposições encaminhadas pela Janete, pelo vereador Juliano. É importante nessa, né, manutenção aí nos bueiros, as estradas, né, com as chuvas aí, traz bastante sujeira, traz materiais que se ficam, né, impedindo a passagem da água e trancando os bueiros, os valos e também a areia, né, que isso impede um pouco a passagem aí da água. A gente tem um problema, é de anos, né, não é de agora. O município cresceu bastante e isso, os canos aí não suportam, às vezes não dão conta da vazão da água, acaba alagando as ruas, as estradas, e isso tem que ser um trabalho aí, né, começar um trabalho para limpeza, talvez uma empresa que venha para poder fazer essa manutenção aí dentro das estradas e as ruas do município aí. Então é isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Registro a presença do senhor Rudinei Menegoto, ex-vice-prefeito de Barra do Ribeiro. Com a palavra, o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem está nos assistindo através do Facebook, Patrícia, presidente do PSD, Rudinei Menegoto, meu companheiro, ex-vice-prefeito de Barra do Ribeiro, também foi nosso candidato a prefeito no último pleito. Nessa sessão a gente não ingressou com nenhuma proposição, mas a gente vem aqui nessa tribuna para se manifestar favorável a todos os pedidos dos colegas vereadores e vereadoras, todos de uma importância para o município, para as comunidades que procuraram, que reivindicaram, e discordo do meu amigo colega Felipe, que não é manutenção somente trazer uma empresa para desentupir os canos, porque tem muitos lugares que nem cano tem mais. Então, precisa sim investir numa rede de esgoto, investir em drenagem, não é somente fazer recuperação. Tu recupera quando tu abre. Agora mesmo estão abrindo aqui na nossa rua, aqui, Simval Off Pereira, estão abrindo ali, não tem cano mais. Não existe mais cano. Então, só para colocar. E também, sobre o ginásio Gatinão, a gente vai ficar mais um ano fechado, então, Felipe. Porque ficou 7 anos fechado o ginásio, uma reforma, que não concluíram a reforma. Né? O piso está sendo colocado em todos os lugares do estado do Brasil, piso profissional. Mas se a base não tem como suportar, como é que vai botar um piso profissional? Isso foi alertado há 6, 7 anos atrás. Né? Além disto, não sou engenheiro, mas conversei com pessoas, porque a gente teve já 4 anos lá dentro daquele ginásio e sabe como é que funciona algumas coisas ali. O ginásio foi retirado todas as árvores da volta, o parque municipal. O nosso ginásio ficou para dentro. Toda a água que fica acumulado no ginásio. Se tu tirar aquela parte que foi colocada, daquele material, tu tira hoje ali, está vertendo água. Vai verter água ali. A gente colocou na última sessão aqui um pedido para fazer um dreno no parque, que ajudaria. Porque toda a umidade está no ginásio. É só passar ali, qualquer um passa ali. Pode passar, não estou dizendo agora no evento que aconteceu do ciclone aqui em Barra do Ribeiro, mas tu passa ali qualquer momento, Dalvani, tu que trabalha bastante com isso, passa lá no ginásio, lá no parque, está acumulada água lá, a umidade vai para ali. Claro que tem que chamar a empresa para orientar, mas isso aí a empresa, acredito, contratada, deveria ter orientado e ter analisado também o piso, o espaço para colocar um piso daquele ali, que foi, por sinal, é um piso bem caro. Então, eu sou favorável, também utilizo o ginásio. É uma pena, porque a gente, aquele ginásio ali tem que ter mais vida, naquele ginásio tem que ter movimento, naquele ginásio tem que ter atividades no ginásio, né? Não só do futebol, outras atividades. Então, eu coloco só essa reflexão aí, essa contribuição à realidade. E demais pedidos aqui dos meus colegas têm meu total apoio. Devolvo a palavra ao seu presidente.
Obrigado, vereador. Passamos então para o grande expediente, com a palavra o vereador Dalvani.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite presidente da Câmara. A questão das proposições, todas elas têm meu apoio, o IPL também da vereadora Celiana foi bem colocada, tem meu apoio também. A gente sabe que a gente vem num mês bastante chuvoso, né? Pelas medidas que foi feita aí de questão de chuva, choveu 550 milímetros. É na história nossa aqui da Barra do Ribeiro, não se vê um mês que choveu tanto, né? com certeza deu muitos estragos para todo mundo. Pessoas que perderam as coisas, entrou água nas casas, muitas estradas interditadas, pontes caídas, bueiras para fazer. Vai ter muito serviço para a prefeitura fazer, né? A gente pede um pouco de paciência para o pessoal também. A gente sabe que não é fácil arrumar ali 700, 800 quilômetros de estrada aí, atender todo mundo no momento só. Mas com certeza a prefeitura vai dar uma atenção muito boa para todo mundo para atender, né? Só a gente tem que aguardar um pouco. A mesma coisa acontece com o orçamento da gente. Às vezes a gente não tem para fazer tudo uma vez, né? A prefeitura é a mesma coisa, né? E sabendo que está entrando verba a menos para os municípios, para todos os municípios. Estão sendo afetados com orçamentos menores a cada mês que passa. Né? A gente não sabe o que vai acontecer mais para frente, se vão ter verba suficiente para manter tudo as estruturas que temos hoje, né? Mas acredito que vai dar um jeito para arrumar essas estradas mais breve possível, né? E com certeza que precisar de apoio para a gente vai conseguir dar um apoio também, né? Para poder atender todo mundo, tá bom? Passa a palavra aí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Juliano. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Então, retornando no grande expediente, cumprimento o Rudinei Menegoto e também a Patrícia, presidente do PSD, que antes eu não havia mencionado. Voltando a falar da questão das estradas, dos estragos, eu concordo com o colega Dalvani. Os estragos foram imensos, muito grandes, que a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Às vezes, até as comunidades se organizam, né? E quando não é coisas tão grandes, conseguem ajudar. Eu sei que são unidos e fazem isso. Mas também, este mapeamento que nós fazemos como vereadores no nosso trabalho, serve também para a prefeitura, que agora está tão focada em reparar os estragos da cidade, saber que no interior, porque eu acredito que é muita demanda, saber que tem pontos muito importantes no interior também. E que esses pontos, né, a gente sabe que serão reparados, mas já existe essa preocupação da comunidade, né, antes dessa última chuva, já preocupados com as passagens dos transportes, principalmente de cargas maiores, cargas pesadas, né? Enfim. Mas agora eu falo da proposição que eu fiz também, que antes eu só citei, que foi a última proposição de 127, que é da representatividade econômica do Distrito de Douradilho. Então, faz um tempo que o Douradilho vem fazendo essas perguntas, esses questionamentos, em função de algumas coisas, que às vezes, né, por um motivo ou por outro, por N motivos, acabam demorando um pouco, ou até mesmo no caso das lâmpadas, né, faz um bom tempo, que está sem iluminação, uma grande parte da localidade. Então, esse é um pedido, né, que eu represento uma comunidade, e a comunidade gostaria de saber qual é essa representatividade em relação à Barra do Ribeiro. Porque realmente eles têm um sentimento, assim, às vezes, de abandono. Então, fica aí esse meu pedido em nome da comunidade. Quanto às proposições dos meus colegas, todas têm meu apoio. E também o projeto da colega Celiana também tem o meu apoio, o IPL. Todas as proposições são de grande relevância social e muito importantes.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, boa noite novamente. Colocando aqui sobre a minha fala, vereador Leandro, com certeza não é só limpeza e a contratação de uma empresa, mas sim também, né, fazer uma análise e colocação de canos, né, que, como tu bem colocou, não existe mais em certos pontos aí do município, que foram aterrados, estão quebrados, e aí impede a passagem da água que vá, né, levar o curso dela e largar num ponto que não alague as ruas aí até as casas devido às chuvas. Quero pontuar aqui duas agendas que eu tive hoje, né, em Porto Alegre. A primeira agenda, estive acompanhado do Jairo Duarte, que é presidente do PSDB, né, e está ligado ao governo do estado. A gente esteve lá no Dyer, né, junto com o Ernesto, que é um dos responsáveis lá pelo Dyer, e está sempre ajudando o município. Agradecer a ele, né, que veio aí e, junto com os engenheiros, aí analisou ali o estudo da RS-709, ali, que é uma demanda de anos, desde 2017, aí, da comunidade, outras pessoas, vereadores que já passaram por essa casa, vereadores que estão aqui, né, comunidade, o pedido daí da colocação dos canos ali para dar vazão da água, que devido às chuvas em poça ali, acaba alagando as casas nas ruas próximas ali à RS-709. Então a gente foi agradecer a ele lá, também passar umas outras pautas, né, reforçar umas outras pautas já feitas, que ainda estão, né, lá, referente à sinalização, pintura, colocação de tachões, placas de sinalização, né, na RS-709 e RS-713 também. São importantes, né, que a sinalização ali no trecho ali ajuda muito, né, nos dias de chuva e de noite também. Passamos para ele também, claro que essa demanda não é referente ao Dyer, mas comunicamos a ele, né, uma demanda já feita aqui há um ano, ao DENIT, né, que naquela ocasião estava vereador Leandro, Janete, Juliano e Everton, que a gente passou para o DENIT, que é referente à BR-116, né? Comunicamos a ele se possa articular e ajudar a nós, né? Que é referente ali ao viaduto, a iluminação do viaduto, as placas ali informativas ali do município ali, de quem vai entrar no município, e sinalização também. No segundo momento, a gente esteve lá na Casa Civil, eu e o Jairo, conversando com o secretário e encaminhando pedido, né? E conseguimos lá também uma notícia boa através do secretário, que o governo do estado, através da secretaria, né, vai disponibilizar o valor de R$ 250 mil em horas máquinas para recuperação de estradas, bueiros e a orla da praia de Barra do Ribeiro. Então, é uma grande notícia importante para o município aí nessas chuvas aí e tudo o que aconteceu aí com as perdas, né, estragos aí que as chuvas e os alagamentos causaram aí em todo o município de Barra do Ribeiro. Então, R$ 250 mil em horas máquina aí, que uma parceria com o município, né, através do governo do estado, para recuperação de estradas, bueiros e pontes e a orla da praia. A importância do governo do estado junto aos municípios, né, o governador Eduardo Leite tem se mostrado bastante parceiro dos municípios através de programas de disponibilização de recursos, né, diversos recursos já repassados ao município aí, referentes à Rede Bem Cuidar. Aqui a Avenida também é uma parceria do governo executivo, né? Claro que tem que encaminhar os projetos para poder vir os recursos, senão o recurso não vem. As secretarias responsáveis têm feito, né, do município, esse encaminhamento dos projetos para sim vir um recurso, senão não vem. Então, o governo do estado tem se mostrado parceiro e em repasse de recursos para ajudar os municípios. Obrigado, volto depois, vereador, nas considerações finais.
Com a palavra, o vereador Leandro.
Bom, senhor presidente, retorno na pauta que é livre, que é o grande expediente. Primeiro, para manifestar agora, através dessa tribuna, meu profundo sentimentos à família da nossa cidadã barrense, né, que mora na Serrinha, onde o João Francisco tem depois propriedade maior para comentar. Um dia triste para a nossa comunidade, onde a gente perde uma vida, né? Não é somente um número, principalmente nos dias tão difíceis que o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo ao longo desses meses, com as chuvas, com os ciclones. Então, gostaria de deixar registrado aqui. Também, para passar uma informação para o vereador Felipe e para os demais colegas que também já reivindicaram muitas vezes esta questão das placas indicativas do DENIT. Segundo o superintendente, já está sendo encaminhadas algumas no percurso de Porto Alegre a Barra do Ribeiro, não as definitivas, né? Porque não tinha o orçamento previsto. E também o consórcio da região, dos municípios, eu fiquei sabendo disso através de um colega lá de Arroio dos Ratos, também tem um projeto turístico que inclui as placas turísticas desde a Carbonífera até a Zona Sul. Então, isso também vai ser implementado. Claro que tem todo o trâmite para percorrer, mas a título de contribuição. Não é para... Também, senhor presidente, gostaria... Procurei não entrar com a proposição, porque já entrei com essa mesma proposição, mesmo abaixo-assinado, o mesmo pedido no primeiro ano dessa gestão, desse nosso mandato, que antes era conhecido com a Rua do Campo do Cruzeiro, para alguns até diziam que era irregular, hoje é a Rua 22 de Abril, moradores que estão, a partir desse ano, pagando os seus impostos, e continua sem nenhuma infraestrutura. Eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo. Tem uma lâmpada lá. Vereador Dalvani, que amanhã seria importante ter audiência pública, né, aqui das metas fiscais. É importante se o senhor pudesse estar presente para a gente saber qual é o recurso que está vindo a menos para o município, né, para a gente fazer um debate com debate de informações, né, com a Secretaria da Fazenda. Mas voltando, esse abaixo-assinado apresentado no ano de 2021, estou encaminhando, senhor presidente, vou encaminhar através de ofício, né, porque já foi pauta desta casa, não vou estar requentando todas as pautas, vou encaminhar para o senhor prefeito, novamente esse pedido. Também, nesse minuto final, eu gostaria de dizer sobre a questão da infraestrutura nossa da Barra do Ribeiro com as suas competências. Energia elétrica. Estou aqui com o abaixo-assinado, de mais uma comunidade. A gente fez aquela audiência pública, ficamos de encaminhar a reunião e passar para o promotor. Eu acho que a gente nem tem que passar para o promotor. Chegou um ponto, ou a gente vai acima, a gente vai na Gergs e vai na ANEEL, porque é um absurdo o que a Equatorial está fazendo na Barra do Ribeiro. É um absurdo. E assim, ó, não querendo politizar. Não que a CE era uma maravilha, mas tá, me desculpe, não tem mais como suportar se a gente não tomar uma decisão mais drástica de que ficar no grupo que o senhor responsável da CE criou e não responde nada nem para os vereadores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador João Francisco.
Quero saudar o senhor presidente, nosso diretor, pastor pastor Júnior, os colegas vereadores e vereadoras, doutora Patrícia, senhor Júnior Reis, doutor Júnior Reis, o nosso querido ex-prefeito, senhor Rudinei, a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores, uma boa noite a todos. Eu de imediato gostaria de convidar todos os colegas vereadores para nós assinarmos uma moção todos juntos pela perda da senhora Elizabeth, conhecida por nós lá como Dona Beth, a irmã Beth. E nós passamos ali uns momentos difíceis, e desde a hora ali que aconteceu a tragédia, onde o carro foi arrastado pela correnteza, depois tiramos o carro ali, o corpo não estava, aí até achar o corpo, essa coisa toda, que nem vou falar muito agora aqui, não é o momento, não vai dar tempo. Né, mas foi muito triste, mas nós estávamos ali, Assembleia de Deus da Barra, Assembleia de Deus de Guaíba, todos unidos, ajudando a família, dando apoio, e todos os bombeiros, polícia, enfim, né, todos dando apoio para a família e ajudando a procurar o corpo da Dona Elizabeth. Então convido todos os vereadores para assinar a moção na próxima sessão. O meu tempo. E sobre, dar os parabéns aqui, iniciando aqui pela a rede de apoio às escolas, parabéns à vereadora Celiana, terão meu apoio com certeza, e demais vereadores também. Nós passamos por momentos difíceis, e agora eu me refiro em toda a nossa cidade, em todo o Rio Grande do Sul, todas as áreas afetadas pelas águas. A gente sabe que o nível aqui da nossa praia está muito alto, tanto que as águas parece que pararam os arroios, né? Nos arroios. É um momento difícil, e agora eu fiquei feliz quando o vereador Felipe falou que vai vir essa ajuda do governo estadual, porque eu ia dizer agora, presidente, pelo que eu estou vendo, e da experiência que eu tenho, não que eu saiba muita coisa, beirando meus, no ano que vem, 49 anos, a prefeitura não tem como dar conta disso aí tudo. Não estou sendo egoísta, estou sendo realista. Porque se continuar chovendo assim, como está marcando até o ano que vem, em março, vai virar um caos. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa de socorro. Não estou subestimando o trabalho de ninguém, mas nós precisamos de ajuda. Não só do Estado, mas como de produtores rurais, nós vamos ter que se unir. Não vai dar, eu estou vendo que não vai dar. Aí a gente vai gastar mais uns 1.000 papéis até o final do ano pedindo o que tem que ser feito. Só na estrada da Serrinha tem mais de 5 pontos quase atorando a estrada. Só ali vai mais de 20 dias de serviço para ficar bem feito. Tá? Se é para fazer meia boca, não precisa nem ir. Aí fica assim mesmo, vai mais de 20 dias só ali, ou seja, a gente precisa de ajuda. Se vai vir, eu não sei se é só para não comprometendo o nosso regimento, mas o vereador Felipe, é R$250 mil ou 250 mil horas de máquina? Tá, obrigado. Okay. É, isso vai dar uma quantia, Mas eu vou dizer, a gente, é um caos, não é brincadeira, não estou exagerando aqui não, estou sendo bem realista, e quem lida com isso aí sabe que isso não é brinquedo. Se continuar chovendo assim, vai interferir na plantação de batata, interfere na plantação de arroz, na plantação de soja, é, vai ser bem complicado. Então, se está ruim, pode piorar. Então, e não vai dar tempo de falar tudo aqui, ó. Questão de equatorial, eu não sei mais nem o que falar, vereador Leandro, isso toma pouca vergonha. DENIT, DETRAN, que isso, gente? As pessoas, eu não quero me perder aqui a paciência, mas as pessoas perderam a vergonha na cara do repórter. Perderam porque o povo, eu me sinto abandonado também. Então, tá uma pouca vergonha isso. Né? Pessoas aí com 10, 15, 20 dias sem luz, com todo respeito aos funcionários, mas trocou funcionário, tudo bem, vão lá e não querem arrumar, arrumo de um, ah não, aqui não foi pedido, não pode arrumar. Mas onde é que país é esse? O que está acontecendo? Aí quando eu falo em amor aqui, pastor Júnior, aí as pessoas me criticam. Eu falei isso na outra sessão. Vamos, se o cara que está trabalhando lá não tiver amor ao próximo, de que tem um cadeirante ou tem alguém ali, e é só engatar, vereador Leandrinho. Não quero engatar. Não está pedido. É uma burocracia, e nem é burocracia, é burrocracia. Já falei isso na outra, o pastor não estava aqui. Aí bota um cano acima do nível e a água não passa. E aí quem sofre é nós vereadores. Ah, porque os vereadores não fazem nada. Ah, porque o prefeito... Mas o cara que está lá na linha de frente do trabalho, se ele não tiver amor pelo que ele está fazendo, vai continuar do mesmo jeito. E o que, que a gente precisa? Seja presidente, governador, seja lá o cargo que for. A pessoa tem que ter amor ao próximo. Porque se não tiver amor ao próximo... Ah, não, agora eu sou deputado, sou presidente, sou sei lá o que for, meu dinheiro no final do mês está garantido, não preciso fazer mais nada. Só aguentar 4 anos e no último ano a gente faz ali um rola-povão ali e fica por isso mesmo. É isso que está acontecendo. E não é aqui, é em todo lugar, gente. As pessoas, desculpa assim, mas é um desabafo, que assim, depois do que eu vi, que vivenciei nesses 2 dias aí, e vendo pessoas aí, que nem a dona Beth ali, que morreu ali afogada ali, num córrego, ali, num arroinho, a gente não é nada, gente. Aí as pessoas estão lá, o meu está garantido no final do mês, eu só faço aqui, ó, e fica por isso mesmo. E nós, povo, que se rala. Desculpa o meu desabafo aqui, mas a gente, desculpa a expressão chula, mas a gente fica de saco cheio. Porque não fazem nada direito, o presidente, não fazem nada direito. Por que, que não faz as coisas direito?
Obrigado, vereador.
Obrigado.
Com a palavra, vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Então, assim, primeiro externar o sentimento de tristeza, né? Muita tristeza esses 2 dias, mas também muita coragem vir do nosso povo. As pessoas se ajudando, as pessoas se abraçando, arregaçando as mangas, entrando para dentro das casas, ajudando da forma que podia. E realmente, o que o colega vereador João Francisco colocou agora há pouco é a mais pura verdade. Não adianta só nós apontar o que tem que fazer, gente. Nós vamos ter que nos unir para conseguirmos reconstruir os nossos espaços, as nossas estradas, as nossas pontes, os nossos bueiros, enfim. Porque só o poder público não vai dar conta. Ontem estive reunida no gabinete do prefeito, junto com a Defesa Civil do Estado, que veio aqui nos orientar e ver as condições do nosso município, onde estava o nosso amigo Jairo Duarte, né? E onde realmente ele passou, e já pelo apelo do nosso prefeito Jair Machado, de ver as possibilidades do governo estadual já alcançar de imediato alguma coisa para que o município pudesse alavancar essa reconstrução da orla e das nossas estradas, pontes e bueiros, e aí surgiu realmente essa possibilidade que haveria a disponibilidade do governo do estado de mandar recursos ao município, e ali já de pronto o prefeito já encaminhou o ofício, que foi levado, sim, o prefeito entregou nesta manhã para o Jairo, e o Jairo se colocou à disposição que ele mesmo levaria até o governo do estado a solicitação do nosso prefeito Jair Machado. Então, fico bastante contente que já temos o valor, e realmente é referente à hora máquina e a combustível, esses 250 mil que virão. Então, que coisa boa que a coisa está andando, e tomara que seja breve essa disponibilização dessa quantia ao município, que tenho certeza que vai ajudar bastante. Tenho certeza também, nós já, a Defesa Civil ontem do município já fez um levantamento, já foi decretado, né? Ficamos no nível 2, se eu não me engano, assim, o estado do nosso município. Tenho certeza e peço que todos nós, vereadores, procurem as suas bancadas e vamos pressionar, gente. Barra do Ribeiro precisa de ajuda do estado, de ajuda do governo federal, e só que não pode ser uma coisa muito morosa, não, porque tem coisa para fazer que não dá para esperar. E estamos, sim, com poucos recursos, não é assim, é uma reconstrução, né? Sem falar no que levou embora mesmo e vai ter que iniciar do início, que não existe mais, né? Então, essas, eu tenho certeza que não serão as prioridades, mas as nossas estradas estão assim, ó, arrebentadas. Pontes, bueiros, a gente aqui mesmo, nessas pontes que a gente chama de pontes velhas, né, que liga o bairro Três Vendas aqui ao centro, se tu for ali, tu vai ver o quanto a erosão comeu ali. Comeu e comeu bastante, é muita água. Hoje já deu desespero agora à tarde, porque veio aquele sol imenso, as pessoas começaram a limpar suas casas aqui na orla, e agora era 2 horas da tarde, 3 horas, começou a praia botar de novo, né? Então, sujando todas as casas de novo, entrando água em muitas casas ali da orla.
Obrigado, vereador.
Obrigado, presidente.
Boa noite, senhoras e senhores, senhora presidente, senhores presentes aqui na casa, o nosso amigo Rudinei, a nossa amiga Patrícia, colegas vereadores. Já falado aqui pelos colegas vereadores, vou apenas ressaltar aqui o indicativo de projeto de lei da colega Celiana, que cria a RAE, Rede de Apoio às Escolas Municipais. Importante projeto de lei, tem todo o apoio da gente, assim como todas as proposições dos colegas vereadores. Três semanas atrás, tivemos no estado, quatro semanas atrás, no máximo, aquele primeiro ciclone, né, que levou muitos estragos e também vidas lá no Vale do Taquari. E a gente pensou que tinha parado por ali, as pessoas se solidarizaram, muita gente de todo o estado, inclusive aqui da Barra do Ribeiro. E aqui na nossa cidade a gente tinha ficado apenas com, eu falo apenas porque na época, apenas com estragos materiais, com o nosso farol que tinha caído, a gente lamentou bastante e até se comentou que não teria tido vítimas. Mas, infelizmente, agora esta semana, né, a gente pôde refletir um pouco do que aquelas pessoas que tinham perdido as suas famílias, e a gente lamenta muito que aqui na Barra do Ribeiro, infelizmente, também perdemos uma vida, né? Uma vida de uma mãe, uma vida de uma avó, né? Que a gente, falado aqui pelo vereador João Francisco, para os outros colegas, a gente lamenta muito esse incidente triste e trágico, e se solidariza com a família da senhora que perdeu a vida. Falado aqui pelos colegas vereadores, aqui, principalmente pelo colega vereador Dalvani, também pelo colega vereador João, é um momento de nós trazermos, é claro, os problemas aqui das nossas estradas, nossas ruas, nossos bueiros, pontes e coisas assim, mas também é um momento da gente se colocar à disposição, né, para ajudar, para né, como teve aí várias pessoas, a nossa Defesa Civil, as nossas secretarias municipais incansáveis, Secretaria de Educação, da Assistência Social, da Saúde, aqui os colegas vereadores também que estiveram aí nas ruas, né, ajudando as pessoas. Isso a gente quer ressaltar, agradecer a todas essas pessoas, a própria população barrense, que teve muito solidária nesse momento, né? E é um momento aí de reconstrução, e a gente tem certeza que vai conseguir reconstruir o nosso município, essas partes que foram atingidas, né? E a gente espera. Eu também recebi, alguns vereadores devem ter recebido, como falado pela vereadora Cátia, aqui dos nossos deputados, eu recebi do deputado Marcos Vinícius também, que o governo do estado tinha concedido também cestas básicas, né, emergencial, e agora o vereador Felipe traz também, né, esse valor aí. A gente só espera que isso seja assim, que nem a gente fala, que seja para ontem, né? Isso tem que ser para ontem, as pessoas estão necessitando agora, hoje, amanhã, que a burocracia não se torne assim uma coisa difícil, e que isso chegue logo para o nosso município, de todos os órgãos, tanto federal, estadual, e assim como municipal também, que está fazendo todo o esforço. Também cito a Secretaria de Obras, é incansável, secretário Ricardo, dia e noite, né? Aí com as suas máquinas, com os funcionários, com os colaboradores. Secretário Ricardo, falta 4 segundos aí que entrou água lá na casa dele também, e foi a última que ele foi levantar os móveis, foi da casa dele, né? Então a gente agradece todas as pessoas que ajudaram aí nesses momentos difíceis. Muito obrigado. Passamos então para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco as proposições de número 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Leandro.
Senhor presidente, retorno aqui para dizer para o meu colega João Francisco que muitas vezes ele falou esses 3 anos em planejamento, agora também está falando em amor. Eu acho que também se une essas duas palavras para o próximo período aqui nessa cidade. Presidente Everton, o município, no que depender de nós, da bancada do PT, do partido, das nossas articulações, a gente está disponível, sempre. Sempre disponível. Desde que queira a nossa ajuda. Independente disso, a gente encaminha através das emendas e, quando possível, por aqui para notificar. Né? Importantes, acredito que a exigência, né, é para ontem que se precisa, mas tem os prazos burocráticos que a gente tem que entender que é assim que funciona. Antes do decreto, de ter um decreto no município, não tinha como fazer qualquer movimento. Agora a vereadora Kátia nos informa que o nível do nosso decreto é 2. Então, neste nível, vai vir alguma coisa de recurso repasse. Além disso, está sendo anunciada hoje, junto com os ministros, com o governo do estado, que percorreu, sobrevoou todas as cidades do município atingida, novos investimentos. Né? Novos investimentos, uns que estão sendo liberados direto para o governo do estado, que consegue dar o aporte para os municípios, para ser menor a burocracia. É assim que funciona a administração pública. Né? Então, não é um de um lado, outro do outro, mas tem que querer ajuda. Né? E querer ajuda é, principalmente, de forma programática. Eu sei que a exigência é para ontem. Qual é a maior necessidade hoje do município? Nós precisamos saber. Nós não soubemos de informação nenhuma. Eu, particularmente, não sei de informação nenhuma que parte do governo federal que não saia nas redes sociais. Fora isso, eu não tenho informação. Qual é a maior necessidade hoje do município para a gente começar essa recuperação? Né? Tem que ter um planejamento. Senão a gente vai iniciar de novo fazendo outras prioridades e deixando outras importantes de lado. Ah, mas o recurso veio para isso. Eu digo um exemplo, já que o recurso alegado pela própria administração de uma emenda que está depositada aí para o campo municipal, então que se utilize, então, que já que eles podem utilizar em qualquer lugar, tem 150 mil, tem 150 mil lá na saúde, recurso livre, que está lá depositado, emendas já depositadas. Por isso que eu quero vir amanhã nessa audiência pública para saber. Então, assim, a gente está disposto a ajudar e queremos ajudar, e nós somos munícipe e vamos colaborar, com certeza, no que for preciso, emendas, nós vamos colaborar. Mas quem tem que apontar é a administração, porque senão a gente encaminha uma coisa, chega na hora que não é feito o que foi acordado, através das emendas. Programas, senhor presidente, abriu vários cadastros para os municípios até 12 de outubro. Várias áreas temáticas importantes, abastecimento de água rural, mobilidade urbana, renovação de frota, enfim, várias, são 28 programas que podem ser inscritos no município, de forma, não para agora, mas o recurso do decreto emergencial é uma coisa, os programas são outro. As emendas, mesmo que seja encaminhada agora, né, vai chegar mais lá para frente, de qualquer deputado. Então, por isso que eu digo, pessoal, nós precisamos, o município precisa de ajuda, precisa de ajuda. Então, participe a gente. Não deixe a gente de fora só porque a gente faz uma crítica aqui ou faz uma oposição. Tem que ser leal. E leal, que eu digo, é os poderes. Temos que estar unidos. Essa casa aqui sempre esteve unida aqui. Os vereadores. Tem divergências? Óbvio que vai ter sempre divergências. E que bom que tenha. mas a gente não pode querer uma ajuda, senhor presidente, se tu não participa a pessoa dos problemas e as prioridades. Devolvo a palavra.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Felipe?
Boa noite novamente. Então, continuando a minha fala na pauta anterior, o governo do estado, né, junto ao município, né, tem se mostrado parceiro, tem disponibilizado recursos, né? Claro que isso vem através das secretarias, através do executivo que encaminha os projetos, né? E tanto é que também as emendas aí de diversos deputados de várias siglas partidárias que são disponibilizadas no município e, né, na construção de várias coisas que ajudam aí, como eu falei também, os recursos do município, do estado, com programas, né? O último programa até com o governo do estado, com parceria, né, com o município, disponibilizou recurso, beneficiou aí o município através da cultura, né, que contemplou a Semana Farroupilha. E são programas que o executivo e as secretarias têm cadastrado lá, né? Só fico triste que talvez não tenham cadastrado no esporte aí, que agora o Darley aí divulgou aí que 601 projetos foram inscritos aí nos programas aí do Avançar no Esporte aí, que vai até de construção de quadras, iluminação, né, e a gente não tem projetos relacionados a essa área. Quero aqui, né, parabenizar o Jairo, que se mostra sempre parceiro ao município, independente de siga partidária, e tem ajudado muito nessa articulação ao governo do estado lá dentro da secretaria ou da Casa Civil para ajudar o município, que a gente agora, cada vez mais, os vereadores falaram aqui, e é importante, né, a busca junto à sua bancada, junto ao seu deputado, que vem ajudar o município, né, na busca de recursos aí para a gente reconstruir o município. A gente, vamos dizer aí, nos últimos 2 meses aí, passou por diversas coisas no estado todo e dentro do município. A gente teve aí o interior destruído, aí as casas, depois passou ventos fortes aí, a enchente que veio sentido do arroio, depois a parte do Rio Guaíba aí que avançou aí também e destruiu algumas casas próximo da orla e também pontos turísticos do município aí, que agora com as águas baixando a gente vai poder identificar, né, e ver o que a gente pode também ajudar nessa questão aí, que a gente foi bastante triste e doloroso aí para todos. Para vocês verem, no dia 6 do 9, o governo do estado fez um decreto aos municípios, 79 municípios que foram afetados lá do Vale do Taquari e descendo aqui na região, né, com chuvas, granizo, ventos fortes que destruiu tudo. E hoje o Congresso Nacional, o Senado, né, reconhece que todo o estado do Rio Grande do Sul está em calamidade pública até o ano 2024. Por quê? Porque a gente tem lugares que vai levar não só um mês, 20 dias, vai levar talvez meio ano, um ano para se reconstruir, né? É triste, mas vamos ter que se unir aí em todos os setores, né, independente de siglas partidárias, e buscar tudo que for possível, ajudar, né, informar os programas aí que possam ajudar o município, né, e junto com as suas bancadas aí, o governador tem sido parceiro, o deputado Lucas Redegar se colocou à disposição também, né, e a gente tem conversado bastante para poder ajudar a Barra, né, nas necessidades aí, as famílias também, tem bastante família precisando aí, seja para reconstruir sua casa, seja com alimento, né, com roupas, que a gente sabe que não é fácil, a luta é grande e com esses estragos aí acabam perdendo tudo. Então, também deixo aqui minha nota de pesar pelo falecimento, né, da Barrense aí que essa semana acabou perdendo a vida aí no interior do município. Então, um pesar aí a todos aí, parentes, né, e familiares e amigos. Um bom restinho de semana a todos aí e boa noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador João.
Eu estava aqui fazendo uma conta rápida, né? E pensando como se estivesse lá, mas não estando. Esses 250 mil, se for todo ele investido aí em horas máquinas ou óleo, diesel, e aí, se esse valor for todo investido em horas máquinas, pagando, alugando, eu botei por baixo, assim, R$300 a hora, né? Por baixo, porque aí vem a prefeitura, o pessoal morre, daqui a pouco é mais. Daria uns 3 meses de serviço só. Daria, poderia resolver também. Ou, se a prefeitura pegasse esse valor e investisse em óleo diesel, daria 1.302 dias de serviço. É uma média aí de custo mens hora, R$ 24,00 mais ou menos. Vai saber o preço do diesel aí a 6 pila aí. É, então, olha o quanto é fácil e difícil, até para alguns entender de repente, o quanto é comprometedor e desafiador o mundo político de ter que tomar uma decisão e nesse momento, sabendo que tem que ser tudo muito rápido para não vir uma outra chuva e estragar tudo de novo. Aí eu entro aquela história, né? Vamos englobar tudo junto, vereador Leandrinho. Amor, empatia, respeito, carinho, planejamento e outras palavras aí que a gente pode falar. Se isso aí tudo não tiver englobado e boa vontade de fazer as coisas também, não vai para frente. Mas não é só na Barra, em todos os lugares. E nesse caso do acidente, em outros casos aí, tantos, nem vou citar aí, porque esse problema que tinha lá tem em vários locais aí. Coloca os canos, ok, mas se não tiver uma cabeceira, doutora Patrícia, em cima e embaixo, de nada adianta colocar canos. Se o serviço não for bem feito, eu não estou falando só aqui na Barra, então, não estou criticando ninguém, eu estou deixando um alerta para que quando se faça um serviço, se faça bem feito. E isso é mundial, não é só aqui. Por que não fazer bem feito para fazer uma vez só? E aí entra o tempo determinado para todas as coisas aqui, pastor. Há um tempo correto de se fazer as coisas. Assim como há o tempo de plantar soja, há o tempo de plantar arroz, há o tempo da colheita. Há um tempo que se tem que preparar para arrumar as estradas. Por quê? Porque tem escoamento de plantas. Querendo ou não, é a agricultura, é a pecuária, que é a nossa maior renda da cidade. E a gente tem que dar o apoio para o pequeno agricultor, para o médio, para o grande agricultor, para o pecuarista, para o produtor rural em si, toda essa classe. Porque é dali que vem o alimento. Mas nós precisamos de um cronograma, de um planejamento que seja feito pontes nas horas certas, não só depois que estoura. Que ela seja bem feita, que seja bem construída, que se for o cano, que esteja as cabeceiras nas pontas, mas no momento certo, porque agora vai querer arrumar agora, né, Dalvani? Botar um bueiro agora. Tá, gente, a terra está toda úmida, não vai parar, a não ser que seja um material muito bom. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar e começar a trabalhar junto, porque senão vai arrumar na hora errada, vai desandar tudo de novo. E com todo respeito, os secretários, enfim, vão ter que baixar a cabeça e trabalhar muito, senão não vai dar conta. Eu não estou exagerando, não. A coisa está complicada. E daqui a pouco tem aí, o pessoal já está preparando a terra para o arroz. daqui a pouco o tempo passa tão rápido que daqui a pouco já está na hora da colheita. Essa estrada tem que estar boa. Toneladas de carretas entrando e saindo da barra, não só de arroz, de soja, mas a CMPC que também passa aqui numa parte. Então nós precisamos de união e mais sensibilidade ao povo, porque o povo está cansado, gente. Eu estou cansado, já faz, o ano que vem vai ser 8 anos que eu estou aqui, eu estou cansado já. Então a gente precisa de soluções, a gente quer para ontem, não é para amanhã, né, Fernando? Meu tempo está encerrando. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma ótima noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nenhum vereador, pastor Juliano?
Eu acho que nesse período aí de 3 anos que nós estamos aí, vai fazer 3 anos agora no mês de dezembro, todo mundo tentou trabalhar o mais unido, mais coerente possível nessa casa. Não, sempre aprovando tudo, 98%, 99% de tudo, sempre que fosse bem para o município e para o município, e para o povo do município. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui vai tentar buscar alguma verba, algum recurso emergencial com seus deputados e também as pessoas que passaram pela enchente, nossa solidariedade aos moradores. Eu, da outra passada, chegou na minha casa, nunca tinha chegado, a gente se assusta. Eu, naquele momento, pensava em morar num apartamento. Naquele momento, eu pensava, dizer, nossa, tu trabalhar um tempo para tu construir, tu ver água levar. Ela chegou na porta de casa, mas, graças a Deus, não entrou. Foi uma quarta-feira caótica da semana passada. Estou falando da região da Mate Doce, Tremosa, e juntamente a Pavão. Aí, uma semana depois, também pegou agora o outro lado do município, da picada. Mas, sabem vocês todos aqui, eu não era morador ainda do município de Barra do Ribeiro, mas eu vim aqui todos os sábados, e a Barra do Ribeiro teve uma devastação também, no ano de 2015. E a Barra do Ribeiro se revertou, se levantou, com a atual gestão, prefeito Luciano Guimarães Bannenberg, na época, PSD, e o PSD reergueu o município. Então, nós não podemos fazer também disso aqui como se nada mais vai dar certo, que nada vai acontecer e que vai ser difícil arrumar e que vai ser difícil levantar. Porque o município passou por uma enchente pior que essa. Não desmenosprezando enchente ou catástrofe, todas dói. E eu sofri aqui. Dói para todo mundo. Quem perdeu muito, quem perdeu bastante, quem perdeu pouco e quem não perdeu nada também. Porque é o município que chora, é o município que perde. Só que eu acredito, com a força de nós 9 vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito, parceria, vai se levantar, André, o município. Vai se reerguer o município. O município é abençoado por Deus. A Barra do Ribeiro é uma cidade abençoada. Vai se levantar. Não é a primeira que acontece. O município já trabalhou, já saiu de uma situação de enchente. Tu também, colega vereador, já tô segundo mandado que tu passa por isso. Tu consegue entender até melhor que nós aqui. E se reergueu. Então, acredito e tenho a certeza que de alguma forma ou de outra vai se reerguer e vai dar tudo certo. Não podemos aqui murmurar, reclamar, dizer que não vai dar. Vai dar sim. Vai conseguir. Aqui são cidade de pessoas, seu Rodinei. De braços fortes. Pessoas guerreiras, uma cidade muito humanitária, que é a Barra do Ribeiro. Vai se erguer, eu tenho certeza. Vai conseguir. Só que nós não podemos agora achar todos os problemas colocando no ciclone ou colocando a enchente. O município vai ter trabalho, sim, vai ter. E nós estamos aqui para ajudar. Cada um de nós colabora de alguma maneira. Cada vereador aqui, eu posso falar dos que eu vi. Cada um daqui, de alguma maneira, ajudou nessa enchente. outros entraram na água, outros levaram arrecadação, outros buscaram roupa, outros buscaram alimento, outros carregaram transporte. Ninguém se escondeu. Ninguém se escondeu. Então nós não precisamos se esconder aqui atrás do enchente. O município vai se levantar, a estrada vai vir recurso, tem que ser feito. O que o município já teve, o município conhece o caminho certo para avançar de novo. Devo uma palavra, uma boa noite a todos e que a Barra do Ribeiro seja cada vez mais abençoada por Deus.
Obrigado, vereador. Vereadora Cátia, por favor. A senhora quer falar? Vereadora Cátia?
Só assim, fazendo um gancho quanto a se reerguer, a administração do MDB, representada pelo nosso prefeito Jair Machado, reconhece sim o que, que é se reerguer. Porque ele reergueu o município quando assumiu a prefeitura. Fez quase todas as pontes novas, fez bueiros, reconstruiu a prefeitura, capela mortuária, escolas, creches. Então, realmente, essa gestão, ela sabe se reerguer, porque tem planejamento e tem conhecimento para isso. Quem reergueu o município de Barra do Ribeiro foi o prefeito Jair Machado, porque pegou por terra. Tá? Então, aqui não existe falta de coragem e nem falta de planejamento e nem força de vontade. Porque, sim, a nossa Câmara de Vereadores foi muito bem representada por todos nós vereadores nesta passagem desse ciclone, mas a gestão que reergueu Barra do Ribeiro foi o MDB, porque pegou o município por terra. Então, eu tenho certeza que vamos nos reerguer, sim, com esta passagem, com esta fatalidade que hoje faz nós sofrer. Mas eu até acredito que Deus colocou o Jair como prefeito, porque ele conhece muito bem o que é reerguer e ter força de vontade e conhecimento para fazer isso. Este talvez seja o legado da vida dele. Reerguer Barra do Ribeiro. E vai reerguer mais uma vez, com certeza, com a ajuda de todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Por favor, vereadora Cátia. Eu não quero aqui, colega vereador Leandro, levar a conversa para um lado que eu acho que não é o momento, mas eu quero inverter a sua fala aqui. Será que não tem ninguém do governo federal que dele o Ministério das Cidades que vem aqui na Barra do Ribeiro em vez de nós? Ter que levantar as coisas, ir lá, pedir, buscar. Será que não tem ninguém da Defesa Civil Federal, se é que tem esse órgão, até desconheço que tenha, que não saiba que Barra do Ribeiro passou por esse momento? Inverter as coisas. Alguém que vem aqui no município que faça pelo menos uma ligação aqui para o nosso município. Ó, estão precisando de alguma coisa, estão precisando de... Imagino que tenham feito contato com o governo do estado, que nem o senhor falou aqui, mas será que não tem, não existe um Ministério das Cidades que vem aqui perguntar, que vem aqui questionar o que é que vocês estão precisando, o que é que preciso para agora, o que é que vão precisar para depois, ou coisa parecida? Mas não vamos levar esse assunto adiante, vamos fazer o que nem foi falado aqui, a gente está aqui por um propósito só, somos unidos, somos amigos tanto aqui dentro quanto fora. Só fica esse questionamento. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Tá, ok. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nenhum vereador? Próxima sessão ordinária, no dia 5 de outubro de 2023, às 19 horas, no horário regimental, declaro encerrada essa sessão.